CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Oferecimento Alegra. No almoço, lanche ou jantar, a carne suína é uma excelente opção.
Sexta-feira significa aquela conversa deliciosa por volta desse horário, por volta das 16h, falamos de gastronomia, falamos da boa mesa. E eu, Luiz Augusto Xavier, já dei um spoiler. Eu não me contive, viu?
Ah, é?
Anunciei hoje ao longo do jornal, antes do repórter CBN e tudo mais. Eu sempre faço isso, mas hoje eu caprichei.
Mas porque... você anunciou igual o Cazu anunciou semana passada?
Não, eu não anunciei como o Cazu, não, como ele fez na semana passada, porque hoje a gente vai receber aqui um convidado especial. Toda semana estamos fazendo isso, mas vamos aqui receber um chefe muito, não só premiado, mas de destaque na nossa gastronomia. Não é isso, Luiz Augusto? Boa tarde.
Boa tarde, Joyce, amigos da CBN. É porque o Cazu, daquele espírito... extrovertido dele, super amigo dele, quando ele soube que o nosso convidado seria esse, ele falou, Cazu, anuncia o próximo convidado, ele, o chefe mais bonito do Brasil. É o Leno Impaliano que está com a gente, realmente um dos mais premiados que a gente tem, um dos mais talentosos que eu conheço. Eu vi ele desde o comecinho, ainda lá no Terra Amada, mas principalmente no Céu Lavi, com uma carreira sensacional. Hoje é proprietário de 2 restaurantes, né, do Obs e do Nina, e vai falar sobre isso com a gente, Joyce.
Seja muito bem-vindo aqui à CBN, Lenin. Um prazer recebê-lo.
Muito obrigado aí pelo convite. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão gostoso, né?
Primeiro eu vou fazer um registro. A primeira entrevista que nós fizemos nessa série de entrevistas, que foi em 2016, o convidado foi exatamente o Lenin. Nós começamos com ele porque naquele ano o Lenin trabalhava no Nomad, do Hotel Nomad, e completava um ano como chefe do restaurante, já premiado e com vários troféus e várias premiações. Aliás, tem espaço para troféu lá na tua parede ou não?
A gente está sempre buscando um esquema arquitetônico.
Isso não tem problema, né, de arranjar
não,
espaço.
Não, isso é um excelente problema, né?
Lene, conta assim, já que a gente citou a data. O que mudou, claro, que você hoje tem seu próprio empreendimento, os seus empreendimentos. O que mudou daquele Lene que conversou com a gente em 2016 para esse hoje de 2022, 6 anos depois?
Ah, eu acho que bastante coisa mudou, Xavier, principalmente a maturidade, né? Uma coisa que o Noma, como empresa, trouxe para mim realmente foi amadurecimento. É, realmente ali é um âmbito muito, foi um âmbito muito profissional, eu diria, né? Acima dos restaurantes comumente. É, a hotelaria, ela traz essa dinâmica, mais profissionalismo, mais cuidado nos processos. Então, eu aprendi ao longo desses anos que eu passei lá a ser uma pessoa mais organizada administrativamente, como delegar melhor funções. Eu acho que foi um baita amadurecimento para chegar onde eu estou hoje.
E hoje você tem 2 restaurantes. Você já tinha sonho com isso, encontrou um outro apaixonado pela ideia, que é teu sócio, Marcelo Vaz. E é uma parceria que funcionou bem, né? Nunca vi uma coisa tão harmoniosa assim como isso, Helene.
Não, foi incrível realmente, cara. Quando eu já sabia quem era o Marcelo, mas não sabia que ele estava afim, né, de entrar nesse mercado. E foi uma coincidência, né? Eu estava naquele momento com os projetos todos desenhados, né? O Nina, o Obst. E aí, quando eu conheci, ele estava disposto a entrar nesse mercado também. E as ideias casaram super bem. O Marcelo é um cara de muito bom gosto. E a gente realmente se completou muito bem e tem dado super certo. E eu tenho certeza que a gente ainda tem muito para oferecer para Curitiba e, quem sabe, para outros lugares também.
Eu tenho muita curiosidade para saber como é que foi dar esse passo de ser chefe de restaurantes em geral e ser o dono do próprio negócio, já que você citou sobre maturidade, inclusive, nesse sentido, de organização e de olhar como um negócio mesmo.
Mas sabe que isso vem ao longo da minha carreira toda, né? Eu sempre tive um olhar mais completo do restaurante do que a média das pessoas, né? Desde quando eu entrei lá no Terra Madre, que foi onde eu me criei realmente como cozinheiro, eu já me preocupava com a limpeza da sala, eu já me preocupava se o cliente estava sendo bem atendido no valet. Então, acho que é uma coisa muito pessoal minha de querer cuidar do todo, né? Então, ao longo desses 15 anos que eu trabalhei em outros lugares, antes de montar o Obst, que realmente foi meu primeiro negócio, eu já estava cuidando para ter essa visão panorâmica. E como eu disse, o Noma, naquela escola que eu tive ali, administrativamente, foi muito importante para mim, né?
O que você sentiu dessa inauguração do Nina, que foi recente, agora tem uma semana, e depois de você ter ficado um ano e pouquinho com o Obstio, que são propostas completamente diferentes, assim, e a casa cheia, quer dizer, o Obstio enchia fácil, porque é um restaurante pequeno, né? Mas o Nina, lotal, como está lotando agora, com capacidade de quantos que tem lá?
São 120 lugares, só que são 15 horas seguidas de serviço. Então, a gente abre das 8 da manhã e vai até as 23.
É isso que eu quero que você explique. Começa às 8 com café da manhã e vai.
E vai embora, exatamente. Cara, tem sido um desafio muito legal e eu tava confesso que eu estava com um pouco de saudade de fazer comida clássica também, sabe? Porque o Obst, ele tem esse viés super criativo, que para nós cozinheiros é muito satisfatório, né? Exercer criatividade o tempo inteiro. Mas que muitas vezes as pessoas não querem isso o tempo todo, né? Essa coisa da comida confortável, da cozinha um pouco mais clássica, é muito legal porque cativa as pessoas no dia a dia. E o Nina vem para cumprir esse aspecto. Cozinha, uma cozinha cotidiana de alto nível a qualquer momento. Então, a gente está bem feliz com a operação. Então é assim, tem sido, viu, muito satisfatório.
Isso, ele tem o café da manhã.
Pois é.
Ele tem almoço executivo, tem lanche à tarde, tem jantar, tem à la carte. Ele vai das 8 à meia-noite, sem parar, né?
Sem parar.
E deve ser um desafio ficar aberto por tanto tempo e oferecendo o tempo todo opções como essa.
Mas eu volto a dizer, daí a hotelaria me embasou muito. Uhum. A hotelaria era mais difícil ainda, porque a gente era 24 horas e ainda com quartos em cima. E
pedindo.
Com hóspedes que ficam muito tempo com a gente. Um restaurante, as pessoas ficam 3 horas com a gente. É relativamente mais tranquilo cuidar 3 horas de um cliente, de um hóspede, do que cuidar 30 dias seguidos, né?
É. Isso é verdade.
Você é um pesquisador e, mais do que isso, você é um profissional que delega muito poder, né, àqueles que estão ao teu lado. Você criou vários assessores, digamos assim, vários auxiliares, vários integrantes da tua equipe. Trabalhou com eles, formou-os para que você tivesse tempo de fazer pesquisa. É a tua grande sacada, pesquisa, descobrir um negócio lá no interior de Minas, alguma coisa lá em Jataizinho. Jataizinho é a terra onde ele se criou, embora seja londrinense.
É.
E, sei lá, ir para Santa Catarina, achar um queijo de cabra, alguma coisa assim?
Xavier, eu venho de uma família muito humilde, muito simples, né? Consegui viajar muito, não tarde, né? Mas ali depois dos 28 anos que eu comecei a viajar e ter um entendimento mais global de gastronomia. E se você olhar os grandes grupos, os grandes chefes, principalmente do mundo todo, vou dar aqui o exemplo do Alain Ducasse, por exemplo, um cara que tem quase 30 estrelas Michelin.
É um
monstro.
É.
Como que ele faz isso? Eu já li algumas entrevistas dele. Ele fala, ele é rodeado de excelentes profissionais.
Claro.
Esse é o grande segredo. E daí a gente nota que alguns grandes restaurantes, grandes chefes, também têm um centro de pesquisa. Isso tem sido meu sonho, atingir esse patamar. Mas para ter um centro de pesquisa dentro de um grupo, obviamente você precisa de mais unidades, você precisa de mais força financeira, né? Mas você realmente precisa ter áreas de venda para conseguir chegar a esse patamar. E eu espero que em breve a gente lance aí nosso centro de pesquisa do Grupo Obst também.
Você já tem um centro de produção separado, né?
Exatamente.
Conta como é que é isso.
A cozinha de produção foi o primeiro start, né? Quando a gente teve a ideia de desenvolver o Obst como grupo, né? Não só como lugar. Ele nasce o lugar primeiro, que é a ideia mais criativa. E na sequência vem uma série de projetos, né? E a cozinha de produção é realmente o coração de tudo isso. Lá a gente consegue ter uma padronização de caldos, de pães, de confeitaria, que a gente consegue distribuir para as operações.
Nós aqui na CBN estamos recebendo o chef Lenin Paliano, super premiado, inaugurou recentemente o Nina Cozinha, que aliás fica na Desembargador Mota, número 1861 no Batel. Nós já comentamos que é um estabelecimento que serve desde café da manhã até último jantar, lanches, drinks, ou seja, opções muito variadas. Lenin, falando um pouco de pesquisa e também sobre o perfil do Nina, o que você já sentiu desse cliente no, entre aspas, pós-pandemia? Vamos colocar um pós, porque a situação está um pouquinho mais tranquila, apesar da situação não ter acabado. Mudou de alguma forma? Você sentiu essa mudança desse cliente e no desejo dele, de alguma forma?
Olha, lá no início a gente criou aquele receio, né, de um consumo fora de casa mais controlado, mas... Olha, por experiência, pelo que eu tenho visto, as pessoas querem confraternizar, elas querem e precisam estar umas próximas às outras, se divertirem com quem elas gostam. Então, a gente está tendo uma retomada muito forte. A gente está bem, bem animado e bem feliz, unindo com uma semana de abertura, a gente está com o fim de semana com 100% de ocupação agora.
E como ele é incansável na busca de novas experiências, agora ele faz carta de vinho. Né? É uma coisa assim, que ele me contou agora há pouco, eu não sabia. A carta de vinho do Nina foi elaborada por você, que nesses anos todos também está estudando vinhos, né, Lene?
Sim, na verdade eu tive, que nem eu te disse agora há pouco, eu sempre tive numa zona de conforto, eu sempre tive bons profissionais ao meu lado, principalmente a Camila, que estava comigo no Noma, no hotel, né? E agora a gente...
Está em Santa Catarina hoje.
Né? Ela está em Santa Catarina, lá no Dudu também, estão fazendo um trabalho fantástico lá. Um beijo para os dois, né? Que eu adoro muito eles. É. E aí surgiu essa necessidade de fazer a carta de vinhos e ampliar conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, então tem sido um desafio super gostoso agora. Nada mal tá provando vinho com mais frequência, né? Então também não é algo ruim, não.
Com certeza, não é. Não, e ainda sobre essa questão da experiência, de mais confraternização e do que o cliente quer, você citou no início da nossa conversa que você já se preocupava com a experiência do cliente no valet, no salão, se estava limpo, além da gastronomia em si. E a influência da arquitetura? E a influência do ambiente em si? Como é que você pensou nisso para o Nina e como você pensa nessa união com a gastronomia e a arquitetura?
Nossa, isso tem sido uma das partes mais legais, assim, com relação ao meu sócio, com o Marcelo, é a paixão que ele e a esposa dele, a Melody, tem por arquitetura. E por incrível, assim, um gosto muito parecido com o que eu imaginava para as operações, sabe? Então, assim, isso tem sido uma zona de conforto para mim, sabe? O Obish, eu tinha muito, muito claro dentro da minha cabeça como eu queria, falei para os dois brotaram com tudo, com todo o mobiliário, com todas as cadeiras. Eu falei, meu, é isso mesmo que eu imaginava. Então, tem sido um casamento muito satisfatório nesse aspecto visual, de identidade da marca, de identidade do ambiente. Eu tô muito feliz. E aí, quando a gente fez o Nina, andar na contramão do que era o Obish, né? Ser um ambiente muito mais claro, muito mais clean. Obviamente, já foi uma casa muito maior.
A
gente daí contratou um arquiteto super legal também, que é o Jaime. Então, tem sido
Jaime Bernardo.
Jaime,
né?
Bernardo, exatamente.
Referência.
É, um cara 10, super acessível também. Tem uma leitura sobre o que a gente diz para ele, muito bacana. Eu acho que a arquitetura, ela realmente é muito importante para o negócio. E o Nina tem mostrado isso, porque as pessoas estão realmente felizes lá dentro, sabe?
É, ele ficou muito bonito. Ele tem
é muito aconchegante.
A base do tom branco, né? São dois andares, que é um casarão, é uma coisa muito grande. Você tem espaço para eventos lá em cima?
Sim, a gente tem um espaço para 50 pessoas no piso superior, que a gente pode deixar exclusivo para eventos ou fazer mesas maiores para grupos maiores. Então, é um espaço bem democrático.
Bom, você está com o Obste em reforma. Você já previa essa reforma, mas foi algo para que você pudesse se dedicar um pouco mais ao Nina?
Ele aconteceu, cara, a gente tinha já essa ideia, a gente estava discutindo já internamente, eu e Marcelo principalmente, por conta do clima curitibano, que nem quem já foi ao Obst sabe que a gente tem uma calçada que a gente depende dela para ocupação, para taxa de ocupação, né, para receber clientes. E a gente tem um problema de clima. Então, a gente já vinha discutindo como resolver isso.
Depende da calçada, porque o espaço interno é pequeno.
Exatamente. Então, a gente decidiu fazer uma adequação. A gente tem uma pequena cozinha de produção dentro do Obst, que está sendo toda deslocada essa produção para a cozinha central, que ficou pronta agora. Então, a gente abriu um espaço dentro do Obst. E aí, na última semana, antes de abrir o Nina, eu tive a sacada. Eu falei, cara, vamos fazer isso agora, que a gente leva a equipe do Obst pro Nina. Então, foi muito estratégico. Porque a gente tínhamos lá 16 profissionais altamente treinados dentro do Obst e começando com uma equipe de 45 pessoas que pouquíssimos estavam treinados. Então, a gente acabou levando essa equipe toda, distribuindo ela, liderando essas outras pessoas do Nina, e a gente conseguiu abrir de uma forma muito redonda. A gente está com uma semana de serviço agora e eu estou assim, super feliz com tudo, porque as coisas estão caminhando super bem.
Lembrando que o chefe do Nina é o William Peters, que ele já trouxe faz um ano, foi com ele no Obst, tem um tempão, e para quem não sabe, ele é conhecido nacionalmente porque ele foi finalista do Masterchef. Né?
Pois é.
E tá feliz aqui. Eu vi uma postagem dele comemorando esse um ano e está terminando assim. Estou feliz. Dá para ver, né?
Não, foi sim. A gente teve um momento bem difícil agora no final do ano, né, que atrasaram as obras, né? Mas é uma coisa que faz parte de sempre, né? É difícil uma obra chegar no ponto certo,
né? Ah, isso faz parte, infelizmente, né? Acontece.
E aí a gente estava com muita gente dentro do Hobbit e daí realmente, como a Júlia Schwab é a chefe do Hobbit, né? Tava faltando um pouco de espaço para todas as mentes inquietas, né? E agora o Will ali com essa liberdade agora de chefiar realmente uma cozinha, ele tá muito contente, eu também tô.
Perfeito. Chega?
Pois terminou. É, a gente precisa, infelizmente, chegar.
A gente fica olhando o reloginho toda hora.
A gente fica aqui olhando o relógio, o tempo, mas... Lênin, foi um prazer recebê-lo, que bate-papo muito gostoso, saber mais das novidades, saber mais de você, da tua experiência. É muito bom, e eu só posso agradecê-lo.
Legal, obrigado pelo convite, né? E fica o convite para todos irem à Unina. A gente está lá de portas abertas o dia todo, a qualquer momento do dia, para recebê-los muito bem.
Para quem não notou o endereço, daqui a pouco está no site, tudo isso.
Isso, daqui a pouquinho esse bate-papo nosso, como sempre, o CBN Sabores, essa edição especial, para fechar bem a semana, afinal, isso. Durante toda a semana, Xavier, você, ali por volta de 11h20, 11h15, conversa com o ouvinte da CBN, revelando as novidades da semana, dando dicas, e aí na sexta-feira você aqui traz essas outras novidades, convidados, revelando aqui para o ouvinte da CBN tudo que é de bom e que há de bom na cidade.
Isso, e sexta que vem um grande fornecedor dele.
É?
Chama-se Bruno Bauer.
É.
Fera ou não é o Bruno?
Ah, com
certeza. Da Chácara Mãe de Emília.
Ah, com certeza, eles são nossos grandes fornecedores de orgânico hoje.
É. Então, mas será outro bate-papo delicioso, mais uma edição do CBN Sabores que a gente realizou. Lembrando, então, daqui a pouquinho, no cbncuritiba.com.br, hoje nós recebemos o chefe Lênin Palhano, do Unina Cozinha, que fica na rua Desembargador Mota, número 1861. Agora, 4h22.
CBN Curitiba, segunda edição.